Começa agora o Boletim UESC.
Olá, ouvinte, como você está nessa quinta-feira? Eu sou Beatriz Farias e você está escutando mais uma edição do Boletim UESC.
Olá, eu sou Helena Hadler. Sentiram saudade? Hoje é 19 de outubro e após um longo feriado e uma greve não tão legal, vamos para as notícias do dia?
E para começar, precisamos falar sobre essa greve que tirou o nosso querido boletim no início dessa semana.
Pois é, Bia, o atraso das bolsas de iniciação científica, iniciação à docência e do programa de bolsas de extensão foi motivo de revolta e com razão, né?
Todo mundo tem conta para pagar e ter que ficar aguardando datas incertas para receber é realmente complicado. Temos que nos mobilizar mesmo.
A greve mobilizou todas as universidades estaduais da Bahia e as queixas não são apenas sobre esse descaso com pagamento. Falta de estrutura adequada, falta de docentes e de técnicos e a precarização do ensino, pesquisa e extensão são alguns dos muitos problemas reivindicados na greve.
Nós da Rádio UESC apoiamos e estaremos aderindo a todas essas reivindicações legítimas para o desenvolvimento acadêmico.
Sim, e a maior indignação é que a reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, cortou a bolsa dos estudantes e dos técnicos e funcionários em retaliação a essa mobilização.
Ou seja, uma das razões da greve é esse descaso com o pagamento de direito da comunidade acadêmica. E a resposta da reitoria é cortar as bolsas institucionais.
Conversamos com um dos integrantes da manifestação que nos deu um panorama sobre o ocorrido.
Eu sou X, eu integro o Comob, né? Na verdade, que é o comando de mobilização e também o comando de greve da UFES atualmente. Até agora, o que a gente tem é uma negociação com a reitoria que está travada, porque a reitoria se nega a viabilizar e dialogar com relação ao pagamento de bolsas. A gente tem mais de uma nota já divulgada pelo Sinteste, que é o Sindicato de Servidores Técnicos de Feira, né? Que eles se negam, evidenciando que eles se negam a trabalhar no contexto da reitoria ocupada ou no risco de qualquer funcionário sofrer qualquer questão de assédio por parte da ocupação. E a reitoria, de dialogar com o Sinteste, decide, na verdade, emburrar para o movimento a responsabilidade de fazer com que os técnicos voltem a trabalhar, inclusive criminalizando toda a movimentação da greve e culpabilizando pelo não pagamento de bolsas, o que demonstra, na verdade, uma incapacidade da reitoria em lidar com o diálogo com servidores técnicos e com as demais pessoas daqui da UFES. E nós seguimos ainda sem respostas, sem pagamento de bolsas. Muitos estudantes tendo que já pensar em desalugar suas casas, muitas pessoas em segurança alimentar e passando fome mesmo. Então, nesse momento, a reitoria da UFES se nega a efetuar o pagamento de qualquer bolsa, incluindo bolsas de permanência até. E agora, com esse corte de bolsa, nós estamos primeiramente fazendo uma vaquinha para ajudar os estudantes e para arrecadar, sobretudo, alimento, né? Estamos também tentando arcar com os custos do RU para os estudantes que não podem pagar, mas, basicamente, isso só demonstra que o termo de compromisso assinado pela reitoria que prometia não retaliação está sendo descumprido à torta e direita, né? A primeira coisa é isso daí. Isso só demonstra que a reitoria está fazendo a chantagem de política, querendo enfraquecer o movimento, e ela utiliza do pagamento de bolsas, né? Inclusive sacudindo na nossa cara, dizendo que a folha já estava pronta na última reunião que tivemos, mas que não seria lançada enquanto a reitoria não fosse desocupada e o pórtico aberto. E a gente entende que fazer essas movimentações para desocupar a reitoria e abrir pórtico seria abrir mão da greve, né? Basicamente isso, a gente está fazendo o que dá enquanto consegue, e a gente enxerga mesmo como uma retaliação e uma forma de tentar enfraquecer o movimento, de tentar colocar não só estudantes contra a gente, mas como servidores técnicos, servidores terceirizados e todas as categorias que dependem de pagamentos da universidade, né?
Complicado, viu? Espero que essa situação seja controlada e que nossas reivindicações sejam atendidas. E por aqui pelo campus, as mobilizações ocorreram desde o início da semana.
Então, vamos fazer um giro ESC sobre o que rolou enquanto estávamos sem nosso rádio jornal.
Na manhã do dia 17, terça-feira, os estudantes se reuniram na Guarita em protesto ao atraso da parcela do Mais Futuro de outubro e também aos estudantes que foram migrados para o perfil estágio antes da hora. E para saber mais sobre isso, conversamos com Yuri Bittencourt, representante do DCE da pasta de assistência e permanência estudantil. Ouça agora.
Nessa última terça-feira, o DCE, junto à ASE e aos estudantes da nossa universidade, em sua maioria, né, o pessoal do curso de História, mas também o pessoal de Pedagogia, Filosofia, Ciências Sociais, Educação Física, enfim, a gente se juntou na guarita da UESC e construímos, né, uma manifestação que vai em denúncia ao não pagamento da parcela do mês de outubro do pessoal que foi erroneamente migrado para o perfil estágio do programa Mais Futuro. E aí, nessa manifestação, né, nós fechamos os dois portões de entrada da UESC, no sentido de que nenhum carro, né, pudesse adentrar a universidade no período da manhã, mas nós estávamos liberando, né, a entrada do pessoal a pé. Essa entrada, ela estava acontecendo, né, em blocos, então a gente esperava, né, uma aglomeração ali na porta da UESC, e aí durante uns 10, 15 minutos a gente fazia, né, o processo agitativo, então informando o que é que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo aquela manifestação, qual era a situação desses estudantes, e depois a gente estava liberando a entrada a pé. E aí no sentido, né, tanto da gente poder informar, mas que também o pessoal não tivesse suas atividades acadêmicas prejudicadas. E aí no período da tarde, a gente tem uma resposta, né, do governo do estado diante dessa mobilização, que é que a ordem do pagamento, né, dessa parcela do mês de outubro, ela já foi enviada, né, então a gente tem a ordem de pagamento, mas esse dinheiro ainda não caiu na conta. Então a nossa situação é que estamos esperando para saber, né, quando o dinheiro de fato vai cair na conta, se vai ser nesse mês de outubro ou no mês de novembro. Mas o que temos de informação é que essa ordem de pagamento, ela já foi enviada.
Em nota, a ASET informa que o pagamento de setembro está pendente por questões técnicas no processamento do Banco do Brasil. E a orientação da Secretaria Estadual de Educação, a SEC, é que aguardem, pois a situação está sendo verificada.
Para os estudantes de História que foram migrados para o perfil estágio sem o alcance de 2/3 do curso, já estão em processo de pagamento. E os demais estudantes na mesma situação, eles indicaram que as tratativas já estão sendo feitas com a SEC.
E se você também está nessa situação, eles pedem para entrar em contato pelo e-mail ass_estudantil@uesc.br para os devidos encaminhamentos.
E por fim, os estudantes contemplados pelo edital de setembro de 2023 irão receber o pagamento das parcelas de agosto e setembro após o processo de cadastramento bancário ainda em andamento. A previsão é que o dinheiro caia até o final de outubro.
E a DUSC, a Associação de Docentes da UESC, também se mobilizou junto aos estudantes para tratar sobre a redução dos investimentos e a desvalorização dos profissionais.
E por falar em descaso, nesta semana os estudantes sofreram mais uma vez com o transporte público de Ilhéus. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, adiantou o feriado do Dia do Comerciário, que seria comemorado no dia 30 de outubro, para a última terça.
Por conta disso, a empresa São Miguel reduziu a frota de ônibus, incluindo o da rota UESC Zona Sul, das 18 horas, o que deixou os alunos esperando por mais de uma hora sem esclarecimento. Um absurdo!
E para falar sobre isso, Liz Fonseca, estudante e passageira do ônibus, que estava presente no momento, nos deu um depoimento.
Me chamo Elisângela, sou estudante de comunicação, moradora da Zona Sul, e todo dia a gente, para ir para a faculdade, enfrenta vários problemas com essa questão dos ônibus. Existe uma linha, que é a Zona Sul-UESC, de horários definidos, mas que ela é de acordo com a vontade do motorista. Tem dia que o motorista resolve não passar, que foi o que aconteceu na terça-feira à noite. Estávamos no ponto desde as 18h30, aguardando o carro das 19h, que não apareceu. E aí começaram a colocar nos grupos que temos que os motoristas do horário de meio-dia tinham falado que não haveria o da noite, porque era feriado. Só eu fiz 6 ligações para a garagem. Foram outras pessoas que estavam também na fila. O rapaz que atendeu da portaria da garagem tinha informado que tinha saído um ônibus 5 horas, sendo esse Zona Sul, que não chegou lá. E aí, nessa de liga, daqui a 5 minutos, que a gente vai ver o que faz, a gente conseguiu convencer ele a solicitar que o carro que chegou 19h30, com bandeira terminal, que era Salobrinho, virasse para a Zona Sul e levasse a gente. Isso já era quando o carro encostou, 8 horas da noite. Pela manhã, nesse mesmo dia, o ônibus de 6 horas, o Avenida Itabuna, não passou. E com isso, o Zona Sul saiu, que é o que vocês sabem, abarrotado, em ponto de ter um acidente, né, e uma tragédia, que é o que está faltando acontecer. Eu estou ofegante porque eu estou andando. Infelizmente, no bairro que eu moro,
os ônibus eles não entram, ou quando sai, saem todos de vez. Esse é um outro problema da cidade, né? Não existe uma regulamentação de horários. Eu acredito que essas empresas de ônibus, elas precisam ser acionadas na justiça, né? E está começando a haver uma mobilização, não só de estudantes, como de moradores da cidade. A passagem foi aumentada para R$4,80, sendo que os ônibus são sucateados, já chegam de segunda mão, né? E cada dia piora. Então, assim, é um descaso muito grande. Teve ano passado o assassinato de uma funcionária pública que desceu do ônibus e foi atropelada pelo ônibus que lá desceu. Agora mesmo estou chegando no ponto de ônibus, o sol de rachar, e não vai ter cobertura. Quando chove, a gente se molha. Então eu deixo esse questionamento, né? A quem interessa o sucateamento dos transportes públicos?
E hoje também aconteceu mais um fato envolvendo as ótimas qualidades dos ônibus de Ilhéus. O ônibus de 8h30, que já estava atrasado por meia hora, quebrou na Avenida Canavieiras, e o estudante Itamar Moreira nos conta também sobre o que rolou.
Primeiramente, bom dia. Meu nome é Itamar, eu sou aluno do curso de História aqui da UESC. E sobre a questão do transporte nesse dia... Nessa quinta-feira foi o seguinte, o ônibus que estava programado para sair às 8h30 do terminal, ele já saiu com 20 minutos de atraso, às 8h50, e chegando ali próximo à Avenida Canavieiras, eu estava encostado no vidro, porque o ônibus estava extremamente cheio, e aí a janela soltou, a janela já vinha com defeito, e o motorista acabou me acusando de ter sido o causador desse incidente que ocasionou no final, na troca do ônibus por outro, e o que isso acarretou mais 15 minutos de espera, totalizando mais ou menos 35 a 40 minutos entre o atraso do terminal e a espera ali na Avenida Canavieiras. E isso já é recorrente, porque semana passada também um ônibus da Via Metro, ele quebrou perto da feira, também deixando alunos, deixando funcionários, deixando moradores de São Lobrinho todos à mercê. Mas é uma pauta tão desgastante para nós alunos e para nós moradores de Ilhéus em geral, porque já são anos de descaso, já são anos que a gente vem batendo nessa tecla da precariedade do transporte público municipal, de que não há mais nenhuma condição de metade dessas frotas estarem nas ruas rodando, levando e trazendo pessoas o tempo todo, porque isso já causou acidentes fatais e vai continuar causando enquanto não houver uma intervenção séria nesse sentido, tanto de Ministério Público ou de Prefeitura ou de qualquer órgão que seja responsável por atuar nessa questão.
E para finalizar essa retrospectiva com coisa boa, nos dias 17 e 18 ocorreu o colóquio do Cauê, com o tema Memórias e Ancestralidades Negras.
Um momento muito importante para discutir e afirmar as memórias ancestrais que são constantemente invisibilizadas. O evento contou com a presença de Mãe Ilza, Mestre Virgílio, Rui Póvoas, dentre outras referências aqui da região.
E chegou o nosso momento dos eventos e inscrições.
Está rolando a quinta edição do Encontro de Filosofia da Bahia, o EFIBA. Evento organizado pelas universidades públicas da Bahia, UFBA, UESB, UESC, UNEB, UFES e UFRB.
E amanhã é o último dia do evento, que tem como tema as interfaces contemporâneas da filosofia como espaço de abertura a outras formas de saber, sentir e pensar em um diálogo crítico que busca uma compreensão mais ampla dos desafios do nosso tempo.
E hoje se inicia o calendário eleitoral da universidade com o pedido do registro de candidaturas até o dia 20. Em breve, a nossa equipe trará mais informações sobre a eleição. E é isso, ouvintes. Chegamos ao fim de mais um boletim, mas amanhã tem mais.
Me larga, não...
E lembrando que assim que o boletim acabar, vamos rodar a reprise do nosso especial em comemoração ao Dia da Música Popular Brasileira, que rolou nessa terça-feira. E olha, tá daquele jeito, ó.
Pois é, não perca que tá muito bom. E pra acompanhar mais da Rádio ESC, é só você baixar o nosso aplicativo na Play Store. E se for um usuário da maçã, iPhone e afins, baixe o aplicativo Rádios Net na Apple Store e procure por Rádio ESC.
Estamos também nas principais plataformas de podcast, onde você encontra as outras edições do Boletim ESC, além de todos os nossos programas. Não deixe de procurar.
Temos também um e-mail, caso você queira enviar alguma sugestão de pauta ou divulgar algum projeto. Anota aí, produção.radioesc@gmail.com. E é isso, tchau, tchau.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado.
Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse...
Esse foi o Boletim ESC.